בעזרת השם, דף קט"ו, זה תלוי של פסחים. שמו דף קי"ד עמוד ב', דף קי"ד נובס, נעשה סתרים, דבר שפרסימה פשיטה. מי שהוא עשו כוח לעשות כרפס, כוח לעשות מעלות, כמו סבירה זה ברכות, כוח לעשות ברכות. כמו ספרת נטילת ידיים, אין זו כרפס, אין זו מעלות תמבין. יו פורקה. פרנא פשיטה, כמו סבירה זה עשה הלכה. איך דאיקה שר ירקות, מברך השר ירקות בורא פרי האדמה. Isso vai ser a nossa Mishnah. A pessoa fez o Kiddush, que é o primeiro copo de vinho dos quatro copos. Depois ele vai consumir o Karpas. O Karpas é uma verdura. O motivo é que você consome o Karpas antes da refeição. Diferente do normal, que a pessoa consome as verduras dentro da refeição. É para chamar a atenção das crianças. Porque elas se interessem mais com a saída do Egito. Saber mais Nishtanak, qual é a diferença da noite de Pesach e as outras noites. Vimos uma situação na nossa Mishnah que a pessoa não tem outra verdura, fora o maror. Hoje em dia se usa o salsão ou a batata, dependendo do costume, a pessoa não tem essas verduras. Tem só o maror, ou a alface, conforme o costume, ou a raiz forte, a chazeret. E vimos na nossa Mishnah que a pessoa usa o maror também para o karpas. Vai consumir o maror duas vezes, uma vez no karpas e uma vez no maror, depois da matzá. E depois da Agadá. Fala, mas com certeza, a Shari Erakot, se a pessoa tem outras verduras, fora o Maror, qual brachá ele faz no Karpas? Bore Pri Adama? Faz a brachá de Bore Pri Adama, como a pessoa consumiria verduras normalmente. Ve'ahi e vai consumir. Ve'adam bevarecha la'achilat Maror. Depois, quando a pessoa vai consumir o Maror, depois da Matzá, ele faz a brachá, Baruch Ata Hashem, bendita você Hashem, Eloquenu Melech Haolam, nosso Deus, Rei do Universo. Achei que deixaram-me visitar o Tzivano, que nos santificou e nos ordenou Alachilat Maror, para consumir o Maror, Ve'achil e consumir o Maror. Uma vez que a pessoa não usou o Maror para o Karpas, então com certeza no momento que a pessoa cumpriu a mitzvah do Maror foi depois da Matzá no lugar do Maror. Por isso a pessoa só tem Maror, ou alface, ou a raiz forte. A pessoa vai usar a raiz forte, o maror também para o karpas. Mas quais seriam as brachot? Essa questão depende de uma outra questão que vimos no daf anterior. Será que mitzvot tzrichot kavana ou não? Como a pessoa cumpre as mitzvot? Fazendo o ato da mitzvah é suficiente, mas ela tem a intenção de cumprir a mitzvah. Depende dessa questão também que vimos anteriormente. Se a pessoa que consome o maror, sem a intenção de cumprir a mitzvah, já cumpriu a mitzvah, seria adequado já fazer a brachá de Hashem que deixar a mitzvah naquele momento e ter a intenção de cumprir a mitzvah e realmente cumprir a mitzvah de uma forma plena? Se a pessoa que não tem intenção de cumprir a mitzvah, mas fez o ato da mitzvah, não saiu da obrigação, portanto, quando a pessoa consome o maror no lugar do karpas, ele não tem intenção de sair da obrigação do maror, e sim do karpas, não seria necessário fazer a brachá de Hashem que deixar. Como vamos ver a continuação. Amar avuna fala avuna, mevarech meikara amaror. Bore priadama, fala avuna, a pessoa que vai usar o maror também para o karpas, faz a brecha de bore priadama, veachil e consome o lebasov, depois da matzá, mevarech alea, ala achilat maror veachil. Depois da matzá ele faz a brecha de achar que deixar e consome o maror outra vez, com a intenção de cumprir a mitzvah. Conforme avuna, a pessoa que fez o ato da mitzvah sem ter a intenção, não saiu da obrigação. Portanto, a pessoa que consome o maror no karpas, não tem que fazer a brachá de Hashem que deixaram, porque ele não sai da obrigação da mitzvah. Fala Mat Kifla, Rav Chisda perguntou contra Rav Huna. Le'achar shemilá cresceu em menu, chozeru mevarech aleu. Fala Rav Chisda, depois que a pessoa já consumiu maror, no lugar do karpas, vai fazer a brachá de Hashem que deixaram só depois da matzá, quando ele vai consumir o maror outra vez? Conforme Rav Chisda, a pessoa que consumiu maror sem ter a intenção de cumprir a mitzvah, usou o maror como karpas, saiu da obrigação, falou Rav Chisda, necessário fazer a brachá de Hashem que deixaram ele amar Rav Chisda, meikara mevarech aleha bore pri adama, ve'ala achilat maror. No princípio, no momento do karpas, a pessoa já fez a brachá do bore pri adama, e ela achilat maror, ve'achil e consome no basof, e depois achil achilat chasa, belo brachá, depois ele consome o maror, sem nenhuma brachá, porque já cumpriu a mitzvah do maror. O motivo que ele vai repetir e consumir o maror outra vez é para chamar a atenção das crianças mais ainda. Fala de Súria, em Súria, uma cidade da Babilônia, Avdi Kiravuná, fixa uma alahá como Ravuná. que a pessoa só faz a bracha de Asher Kidechano depois da matzá. Rav Shesh, Rav Yoshua, outro sábio, a vir que Rav Chisa fez com Rav Chisa, que ele fez a bracha de Asher Kidechano, lá Hilat Maror, no Karpas. Se a pessoa não tem outra verdura, fora o Maror, com certeza. Veio o Retei Alaha final, que abatei de Rav Chisa, como Rav Chisa falou, que se a pessoa só tem Maror, já faz a bracha de Asher Kidechano no Karpas. Continua, Rav Acher, Rav Meadar, Ashar Irakot. Rav Acher, filho de Rav, procurava outras verduras fora o Maror, para não entrar na Mahloka de Ravunai Rav Chisda, usar o salsão, a batata, outra verdura para o Karpas, não ter nenhuma dúvida, como se na situação se faz a Bechad Yesher que deixando a Lachilat Maror, depois da Matzah. Continua, Amar Ravina, Amar Rav Meshar, Shaberi de Rav Natan, falou o sábio, Ahi Amar Ilel, assim falou Ilel. Ilel aqui não é Ilel Azaken, o Ilel famoso. É um Ilel que vivia na época da Gemara. Mishmei de Gemara em nome dos sábios da Yeshivot. Um outro assunto. A pessoa deve fazer um sanduíche de matzah e maror juntos, be'ad adadi, juntos, venechol, e consuma. Não é adequado, no momento de consumir a matzah, consumir a matzah e o maror juntos. É necessário primeiro consumir a matzah, depois o maror. Por quê? Mishum desvira lá, porque nossa opinião é matzah bezmanazê deoraita. A nossa opinião é que existe a mitzvah pela Torá de consumir matzah hoje em dia. Ou seja, mesmo hoje em dia, depois da destruição do templo, existe a mitzvah da Torá de consumir matzah. O maror terá banan, porém maror hoje em dia é só uma mitzvah rabínica. O maror é diretamente vinculado ao Korban Pesach, sacrifício de Pesach. Mas foi destruído o Betamigdash, não temos mais Korban Pesach, não temos mais um maror pela Torá, porém terá banan pela lei rabínica, sem ter a obrigação de consumir o maror. Bezat Hashem, em breve que vai ser construído o Betamigdash, vamos ter de novo o maror pela Torá e o Korban Pesach também. Uma vez que a matzah é uma mitzvah da Torá, o maror não é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah rabínica. Veati maror de rabanan, me vatele, ele matzah de oraita, uma vez que o maror é uma mitzvah rabínica, pela Torá seria desnecessário. Então a pessoa mistura o gosto da matzah e do maror. Está roubando o gosto da matzah. Vem o maror e anula a matzah. E a pessoa não tem a obrigação de matzah pela Torá, mas consumiu uma matzah com um gosto diferente, uma mistura de gosto entre a matzah e o maror. Ou seja, se fosse que o maror fosse uma mitzvah da Torá, portanto, talvez, o maror não anula a mitzvah da matzah. Mas que os dois gostos são pela Torá. Também consumir a matzah, também o maror. Se a pessoa consome junto, sai da obrigação dos dois, porém, uma vez que a matzah é uma obrigação da Torá e o maror é uma obrigação rabínica, a maror é algo opcional pela Torá. Não é adequado misturar o sabor da matzah com algo pela Torá e reduzir sua importância junto com algo que é só uma mitzvah rabínica. Isso falando na Vafim Leman de Amar, mesmo que eu falo as opiniões que mitzvot en mevatot zu et zu, uma mitzvah não anula a outra mitzvah, ou seja, um sabor de uma mitzvah não anula o sabor de outra mitzvah. Hanemili deoraita bedeoraita, isso é só se as duas mitzvot têm a mesma gravidade. São mitzvot da Torá. Ou de Rabanan bederabanan, são duas mitzvot rabínicas. Aval deoraita bederabanan, porém, uma mitzvah da Torá misturada com uma mitzvah rabínica, ati derabanan mebatilele deoraita. Vem a mitzvah rabínica com o seu sabor e anula a mitzvah pela Torá. Mas se a pessoa não está consumindo o sabor da matzah, vamos ver na continuação que não é necessário sentir o sabor da matzah, porém é necessário consumir matzah que tenha sabor de matzah. Se a pessoa mistura a matzah com o maror, está consumindo matzah com gosto da mistura entre a matzah e o maror, uma vez que o maror é algo opcional, a pessoa não sabe a obrigação nem da matzah. Uma vez que o maror é algo opcional pela Torá, é só uma obrigação rabínica, vem o sabor do maror, se mistura com o sabor da matzah e faz com que a pessoa não cumpra a mitzvah, está consumindo a matzah com o sabor de algo que pela Torá seria opcional. Por isso, a mãe de chamar de mitzvot e mitzvotot zuedzu. Fala, mas quem não sabe que isso sendo que uma mitzvah com o seu sabor não anula outra mitzvah com o seu sabor? Hilel, a opinião de Hilel, isso é Hilel Azaken, o Hilel famoso, detalhe como falar a breta. Amru alava Hilel, se contava sobre Hilel, que ele consumiu o Korban Pesach, a carne do sacrifício, num sanduíche de matzah e maror juntos. Quer dizer, claramente que uma mitzvah não anula o sabor de outra mitzvah. A pessoa sendo obrigação, também do Korban Pesach, também da Matzah e também do Maror. Shneimar, como falou o Pasuk, a Matzot, Umrorim e Ochelu. Consumo o Korban Pesach com Matzot e Maror. Que ele aprendeu que seria necessário fazer um sanduíche. Amara Biuchan fala Biuchan, Cholkin Alav Haverab Alilel. Fala Biuchan que os Chachamim discutem com ele. Sustentam que a pessoa não deve consumir a Matzah, o Maror e o Korban Pesach juntos. Porque uma mitzvah anula o sabor de outra mitzvah. Será que vamos falar para ele? Yachol Yekorchan Batachat Veochlan. Vamos falar para ele: será que é necessário fazer um sanduíche de Korban Pesach, Matzah e Maror e consumir Kederech Sheilel Ochlan? Assim como ele fazia, Talmud Omar falou, passou da Matzot Umrorim Yochelu. Fala essa breita, explicando esse passo diferente. Consuma o Korban Pesach e as Matzot e o Maror, porém Yochelu, consuma ele, no singular. Por que tu não falou Yahelu, consumam eles? Afirma o Zebifneazom e o Zebifneazom. Falou com a Ramim, mesmo que a pessoa não consome juntos um sanduíche, precisa consumir separado, sai da obrigação. Porém, não é exatamente como o Rabbi Yochanan falou. O Rabbi Yochanan fala que os Chachamim discutem com ele. Que a pessoa não sairia da obrigação de se consumir juntos. É que se vê diferente que poderia consumir juntos ou não. Isso pergunta a Gramata, que fala Vash, pergunta a Vash, e ah, isso é assim. Maia filha, se é assim que os Chachamim discutem com ele. E falam que o sabor de uma mitzvah anula o sabor de outra mitzvah. Maia filha, porque os Chachamim falam mesmo que a pessoa consumiu separado, sai da obrigação. Parece que é algo opcional, a pessoa pode escolher consumir como Hilel ou não. E lá Maravashi, fala Maravashi corrigindo. Realmente esse sábio da Braita não sustenta como os Chachamim que discutem com Hilel. Ou seja, será que a pessoa sai da obrigação de Korban Pesach, Matzah e Maror se consumir como Hilel consumia juntos num sanduíche? Como Hilel fazia. Talmud Omar falou, passou com a Matzot, o Merorim e o Helu. Falou, passou com o consumo com a Pesach, com as Matzot e o Maror. Porém, uma linguagem singular, o Helu. Afinal, Zerifinatzon, mesmo que a pessoa consumiu separado, sai da obrigação. Porém, tem outro seu caminho, que escute com ele, que falam que as mitzvot anulam umas às outras. Ou seja, o sabor de uma mitzvah anula o sabor de outro alimento referente a uma outra mitzvah, como a Matzah e o Maror, ou com a Pesach. Por exemplo, agora que não foi fixado nem a Lacha como Ilê, nem a Lacha como Rahamim, será que devemos consumir com a Pesach as Matzot e o Maror juntos? Ou, como Rahamim, sustenta que eles serão consumidos separados? Como a gente vai sair da obrigação, na dúvida? Primeira coisa, Brachai Yachet que deixando a Lachilat Matzah, consome a Matzah separado. Vedar Mevarech a Lachilat Maror, depois faz a brechaia achar que deixando a lachilat maror. Vê a chile, consome o maror separado. Com certeza já sendo obrigação, como é o primeiro de Rahamim. Vê a dar a chile matzah, vê a sabe a deada. Depois ele consome matzah e o maror juntos. Vê a brechaia sem fazer nenhuma brecha. Zeche la migdash que ele, em lembrança do Betamigdash, como ele fazia. Aqui a pessoa com certeza sendo obrigação, tendo a opinião de ele. Quanto à opinião de Rahamim, ele fez as duas coisas. É assim que fazemos hoje em dia também. Consumimos separado, depois fazemos o Korer, que é a Matzah e o Maror, juntos. Kushna Marabi Elazar Marabi Oshaya falou, sabe, um outro assunto agora. Kolshet Yivolubi Mashket Tzarih Netilat Yadai. Falou, sabe, uma alahá genérica. Quando a pessoa pega um alimento e mergulha em algum líquido, a pessoa tem que fazer Netilat Yadai antes. O motivo disso é porque os Chachamim decretaram que as mãos da pessoa estão sempre impuras antes da Netilat Yadai. O receio é que talvez a pessoa impurificou suas mãos sem perceber, ou colocou suas mãos em partes não limpas do seu corpo. Partes são cobertas pelas roupas da pessoa. São partes que têm suor, partes não limpas, que podem prejudicar Trumot e Kodashim, oferendas dos Kohanim e sacrifícios. Eles sempre fazem sempre Netilat Yadai para encostar em Trumot, sacrifícios. Porém, fala sobre uma outra alahá. Eles devem fazer Netilat Yadai antes de mergulhar algo em algum líquido, seja em um alimento, com certeza. O motivo disso é que os Chachamim falaram que as mãos da pessoa são Sheni Latumá, o segundo grau de impureza. Tem os vários níveis de impureza. O corpo do falecido é algum ao extremo da impureza. É a via avot atumah, a fonte das fontes da impureza. Abaixo disso temos nevelá, um animal que morreu não por shchitá. Uma mulher nidá, também uma avot atumah, a fonte da impureza. Abaixo disso temos lishon atumah, o primeiro grau de impureza, que encostou num avot atumah. Abaixo a isso temos um shenir atumah, que encostou no lishon. O shenir atumah, o segundo grau de impureza, só impurifica alimentos sagrados, trumot e kodashim. Os rabinos falam que as mãos da pessoa são sempre shenir atumah, o segundo grau de impureza, e eles devem fazer triatedai antes de consumir trumah e kodashim. Aqui, a pessoa vai consumir algo que não é trumah e kodashim. Vai pegar um alimento, vamos dizer que é o karpaz e o maror também. Mergulhar na água com sal ou no haroset, antes de fazer triatedai antes. Os rabinos fizeram um outro decreto rabínico, falando que sempre quando a pessoa encosta num mashke, num líquido, mesmo que a pessoa era shenir atumah, o segundo grau da impureza, o mashke, o líquido, vira primeiro grau de impureza. Nos no começo uma serra de Shabbat desse conceito. Portanto, se a pessoa está com as mãos shenir atumah sem triatedai, encostou no líquido, esse líquido virou primeiro grau de impureza, por consequência já impurificariam outros alimentos, mesmo que não seja trumah e kodashim. Portanto, é necessário fazer triatedai antes de mergulhar algum alimento em algum líquido. Seja ele água, seja ele vinho, outros líquidos. Temos sete líquidos. Fala para Papa, Shmamina, se vê daqui, Haechasa, viramos a página. Se vê daqui que, com relação ao Marot, Tzarih Reshakua, Beharoset. Você vê aqui que uma vez que os sábios ordenaram o povo de Israel fazer triatedai antes de consumir o maror. O motivo que eles iam fazer triatedai antes de consumir o maror é porque a pessoa mergulharia a raiz forte no haroset, daquela pasta de frutas. Por quê? Mishum kapa. Porque o haroset, ele anula a acidez, a força da raiz forte. A raiz forte tem o kapa, que é uma acidez que prejudica a pessoa. É necessário mergulhar no haroset para amenizar essa acidez. Por ele falar, para parecer mergulhar todo o maror dentro do haroset. Por isso os rabinos decretaram fazer triatedai antes de consumir o maror. Porque se fosse que não é necessário mergulhar todo o maror dentro da haroset, que tem lá vinho ou vinagre, netilatedai, lá mali, porque é necessário fazer triatedai antes do maror. Halonagá, a pessoa não vai encostar no líquido. Se não é necessário mergulhar todo o maror dentro do líquido, a pessoa vai mergulhar um pouco do maror, não vai molhar suas mãos, não tem motivo por que molhar suas mãos, portanto não vai impurificar o líquido, não seria necessário fazer triatedai também. Ou seja, fala na tapa que para a pessoa sair do perigo de consumir a raiz forte, é necessário mergulhar a raiz forte inteira dentro do haroset, para anular completamente essa acidez a mais que prejudica a pessoa. Deixando o maror ainda amargo, como vamos ver na continuação, ele sendo sentindo o gosto do amargo. Porém, fala para Vidima, talvez não é como o Rafa falou. Leolá e Malar pode ser, Lotzari Reshakui. Talvez não é necessário mergulhar todo o maror dentro da haroset. Vekapa Mirei Hamait, que essa acidez do raiz forte, ela se anula com o cheiro do haroset. Quando a pessoa mergulha um pouco dessa raiz forte do haroset, é suficiente para anular essa acidez a mais que prejudica a pessoa. A pergunta era, lá ali no triatedai, porque se não estiver fazendo triatedai antes de consumir o maror, a pessoa não vai mergulhar suas mãos. Se a pessoa só vai mergulhar um pouco do maror dentro da haroset, dima mexakulei. O receio, talvez a pessoa vai decidir sim mergulhar toda a raiz forte dentro do haroset e vai se encostar no líquido. Por isso, você vai fazer triatedai antes para não ter nenhum risco. Por isso, vai marafá, vai marafá. Lo nishe inish maror beharoset. A pessoa não deve deixar o maror muito tempo dentro da haroset. Por quê? Dilma agaf halia de tavrin nevati lelemiruri. Talvez por causa do sabor doce dos temperos, da pasta de frutas, vai se anular a amarguez do maror. O baiantá maror, para se cumprir a missa do maror, é necessário sentir o sabor amargo e não se aplica nessa situação. É necessário mergulhar um pouco do maror dentro da haroset, se a pessoa está consumindo algo que é como a hazeret, é um raiz forte. Hoje em dia fazemos entre Atadem antes do Karpaz. Pegamos o salsão ou a batata, mergulhamos na água com sal. Pelo mesmo receio, talvez a pessoa vai encostar na água com sal e vai impurificar a água com sal e etc. Motivo que mergulhamos o Karpaz na água com sal para chamar a atenção das crianças mais ainda, para que se interessem e perguntem mais nishtaná o que acontece nessa noite que é tão diferente assim. Depois fazemos a entrada para a matzah, fazemos o amotzi, e depois conseguimos o maior se baseando na entrada e também da matzah. Para isso fala agora na continuação, Adberi Rav Chisda de Ravana Ukva. Rav Chisda estava passeando com Ravana Ukva, Vedarash também conversando em Torá, e falou para Ravana Ukva, Natalia Dav Betivul Rishon, a pessoa fez entrada antes do Karpaz. Porque ele mergulhou o Karpaz num líquido, não teria dado vetivu no xerim, é necessário fazer a nitratrem outra vez, antes de consumir o marão. A questão é por quê? A mulher era branca, meia de Rav Papa. Falaram os Hamim para Rav Papa. Rabbe alma itma, deve ser que Rav Kizá se trata durante o ano. Não se trata na noite de Pesach. Ou seja, isso que ele fala, tivu do lixon, tivu no xerim, você vê que a pessoa primeiro consumiu alguma salada mergulhada em um líquido, depois a pessoa mudou de ideia e consumiu outra vez. Aí ele vai fazer duas vezes a letra até a Dain. Por quê? Entre um consumo e outro consumo, a pessoa teve esse arradat, se desconcentrou da letra até a Dain. E se recaiu outra vez, se recebeu os Hamim, que talvez a pessoa encostou numa parte coberta do seu corpo. E ele vai fazer a letra até a outra vez. Tem estar kadatar, haha, por exemplo, se você fosse falar que ela ficou sentada na noite de Pesach, Itmar foi ensinado lá para ele entrar até dar em três imens. Por que ele deveria fazer entrar até dar em duas vezes? Antes do Karpaz e antes do Maror. Hamashale Yade Hadazir, a pessoa já fez entrar até dar em uma vez antes do Karpaz e já sabia que ia consumir o Maror depois e cuidou das suas mãos para não começar em nenhuma parte coberta do seu corpo. Deve ser que ele vai fazer esse trato durante o ano, que a pessoa não tem certeza que vai consumir outra vez verduras mergulhadas num líquido. A maior Rafa fala que não. Aderava o contrário. Aha Itmar se trata com relação justamente à noite de Pesach. Tem isso que está com a alma Itmar? Porque se você não fala que se trata durante o ano, Lama li tretivul. Por que eles saiam consumir verduras duas vezes mergulhadas em líquidos? Durante a pessoa serve de saladas, pode mergulhar em líquidos se ele quer, termina as saladas e consome um outro prato principal. Por que a pessoa consumiria duas vezes saladas separadamente? Para ser obrigado a fazer entrada em duas vezes. Elamai, a Haitma, deve ser que se trata com relação a noite de Pesach. Porque a pergunta é, ele trata em três na mani, por que ele deve fazer entrada em duas vezes? Hamas, Shaleyade, Hadazino já fez entrada em antes do Karpaz e sabia que ia consumir o maror também mergulhado no Hanoset. Abre responderam, sabe, esquiva de baile, nem maragata, vealela. Dilma Suhi Asteledate. Vai morar aqui é diferente. Mesmo que a noite de Pesach, a pessoa sabe que vai consumir o Karpaz e depois vai consumir o maior. Porém, entre o Karpaz e o maior tem a Agada e o Ale, que é um período extenso. Portanto, a pessoa talvez se desconcentrou da sua entrada até a não cuidou das suas mãos, talvez encostou na sua couro cabeludo, nas partes cobertas do seu corpo, no seu sapato. Ele tem que fazer entrada em outra vez, vem na gai, encostando uma parte não limpa de seu corpo. Portanto, ele seria fazer entrada em também antes do Karpaz, e também antes do Maror, e na prática fazemos antes da Matzah, e já vai também para o Maror. A Mara falava, Bala Matzah Yatzah, falava um outro assunto completamente. Se a pessoa pegou o Matzah, engoliu a Matzah sem mastigar, seria considerado que ele consumiu ou não? Falava Yatzah, saiu da obrigação. Então ela fala, bem, ele tocou um matzot, consumo um matzot da noite de Pesach, e a pessoa consumiu um matzot, engolir também é começando a consumir. Bala maror lo yatzah. Para ele falar, ah, a pessoa que consome o maror engolindo, sem mastigar, não sai da obrigação. O motivo é que se a pessoa não mastiga o maror, não sentiu realmente a amarguez do maror. E ele sempre sentir a amarguez do maror para sair da obrigação. O maror é em lembrança da escravidão do povo de Israel no Egito, que era muito amargo, portanto, ele sempre consumir o maror de uma forma amarga. Fala agora um outro caso. Bala matzah o maror, a pessoa fez um sanduíche de matzah e maror engoliu esse sanduíche. Yede matzah yatzah, sendo a obrigação de matzah, Porque ele engoliu a matzá é suficiente. E de maror do yatsá, não sai da obrigação do maror. Literalmente, se a pessoa pega a matzá e o maror mastiga os dois, aí ele já não sai da obrigação da matzá. Porque o maror, que é uma obrigação rabínica, hoje em dia roubou o sabor da matzá, que é uma obrigação da Torá. Eu usei esse caso extenso no começo do Daf. Falará um outro caso. Krahan Besif. Ubla'an. A pessoa pegou a matzá e o maror, enrolou a matzá e o maror com uma fibra que obstrui entre a matzá e a garganta da pessoa. Ubla'an engoliu os dois. Aqui já é diferente. Af yede matzá nam lo yatzá. Não sendo obrigação também da matzá. Mas é o que obstrui entre a matzá e a garganta da pessoa, que é essa fibra, não é considerado que ele se alimentou de matzá. Portanto, não sendo obrigação. Continua um outro assunto. Amarav Shimi Bar Ashi falou o sábio. Matzá lifne kol echad ve'echad. Maror lifne kol echad ve'echad ve'charoset lifne kol echad ve'echad. Antigamente, eles consumiam suas refeições em mesas particulares. Não era uma mesa grande para todos. Cada um tinha uma meia cama que ele se reclinava e tinha uma mesa particular para ele. Sendo assim, falou o Shimi Bar Ashi, cada um tem que ter sua matzá, frorela seder, o maror, e a charosa já pronto na frente dele. Para não demorar entre a brachá do dono da casa, a lachilat maror, a lachilat matzá, e ele repartir toda a matzá, o maror, para todos. É adequado que cada um tenha sua porção de matzá e maror já separados de antemão. Tem um outro costume. Fazemos isso também no começo da Agadá. Repetidamente, depois do alach ma'aniá, tiramos a kiará, o prato de Pesach, e falamos que já terminou o seder. E as crianças começam a perguntar a Manishtaná, e aí nós continuamos fazendo Manishtaná também. Qual é a diferença dessa noite e outras noites que fazemos coisas tão diferentes assim, para chamar a atenção das crianças e educá-las sobre a Sigla do Egito? Porém, fala o sábio, ele não cria da Shulchan, ele não cria da Shulchan, se ele se retirar a mesa para chamar a atenção das crianças, para na frente das pessoas que estão falando a Agadá, os adultos, as crianças maiores, que falam a Agadá em voz alta, só retiramos a mesa para chamar a atenção das crianças, essas mesas que estão na frente dessas pessoas que estão falando a Agadá, que é suficiente para chamar a atenção. Fala o sábio Ravuná Omer, Kulu Nami Lefne Mishe Omer Agadá. Fala Ravuná, discutindo com Rav Shimi Bar Ashi, não é necessário repartir a matzá, o maror, a haroset, para todas as pessoas da refeição. É suficiente repartir para os adultos, pessoas que estão falando a Agadá em voz alta, crianças já um pouco mais de idade, e eles vão repartir para as mulheres, as crianças menores, pessoas que não estão atentas falando a Agadá. É suficiente para essas pessoas repartirem para os outros. Não é necessário repartir para todos de antemão. E Rav Shimi Bar Ashi fala que não é necessário sim repartir para todos de antemão. Crianças pequenas, mulheres, etc. Veio que aqui Ravuná e ela rafina como Ravuná, que não repartimos a frente de todas as pessoas, damos para as pessoas principais do seder. Fala, Lama, o Krita Shulchan, por que retiramos a mesa? Hoje em dia retiramos a Kiara, depois devolvemos. Amre de Biravianai falou o sábio da Shiva de Biravianai, que deixe aquilo que no Kod vem Ishanu, para chamar a atenção das crianças, e elas vão perguntar, Manishtana. Agora traz um acontecimento com relação a isso. Abai Aveativ Kamele Raba. Abai estava sentando na frente de Raba. Abai foi criado na casa de Raba. Abai era órfão. Haz de Kamad, Etachami Kame. Abai percebeu que retiraram a mesa da frente de Raba. Amalu Abai perguntou, Adai Loka Achlina, Atu Kamak, Etachami Kaman. Nós não começamos a comer ainda. Vocês já tiraram a mesa? E cumpriu a lacha do Manishtana. Amalei, Rabba falou, Rabba patartan milomar manishtaná. Rabba falou para Abai, você nos isentou de falar manishtaná. Falamos manishtaná porque as crianças não perguntaram ainda manishtaná. Por isso as crianças já perguntaram manishtaná, por que fazemos coisas tão diferentes assim? Os adultos não têm que falar manishtaná. Qual é a diferença dessa noite e outras noites, etc. Isso que aconteceu com Abai e Rabba. Isso fala que agora a verdade da Shema é um novo daf, novos conceitos. Amém.